história. Deus não perdeu o controle da história. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Agora, decisão é um lugar, querido, onde que você toma direções, é onde você projeta, é onde você determina, é onde você faz as suas escolhas. Eu creio sinceramente que destino não é alcançado sem esforço, sem movimento. Há necessidade de que você se movimente, querido. E quando você se movimenta em função da palavra de Deus, da revelação de Deus, você caminha para aquilo que Deus projetou, para a história que Deus escreveu. Porque você decidiu. Deus não vai te manipular. Deus não vai te obrigar. Mas circunstâncias vão acontecer onde você precisa decidir. Isaías capítulo 64, verso 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o... Fala. Barro. Tu és o... Oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Eu não vim do macaco, não sou fruto de uma explosão, não. Agora, o que que... Essa formação, segura aí, esse trabalhar do barro. Quantos que já foram numa olaria? É legal, não é? Muitas, aquelas mais antigas, né? O cara está com o pé lá rodando o negócio, pega a massa lá, jogou lá, e a máquina está rodando, ele segura, começa a amassar, agora mesmo ele pega, dá um jeito com a mão, enfia a mão por dentro, puxa. Etapas. Agora mesmo ele tira aquele vaso dali, ainda molhado, seca para o lado de fora, depois coloca dentro do forno. Etapas. A sua vida, querido, tem etapas. Talvez você tenha sido marcado de alguma forma, e você olha e fala, oh, isso dói. Mas se você souber administrar diante de Deus, querido, Deus está trabalhando a sua vida. Há coisas que eu passei, querido, que me moldaram, moldaram o meu caráter, me fizeram forte em algumas situações, para situações piores que viriam na minha vida. Então, todas essas marcas que Deus faz na sua vida são simplesmente etapas. Para quê? Que Ele procura o quê? Com um objetivo, moldar a nossa vida. Fala a pessoa que está ao seu lado, você está sendo moldado. Agora, quando nós estamos sendo moldados, nós podemos falar para o oleiro, ah, não, eu quero um vaso assim, eu quero um vaso assado, eu quero dessa forma, eu quero dessa cor. Deus sabe o que faz na sua vida, querido. Eu penso que Deus, ele tem o que eu chamaria de uma maquete, talvez uma planta, uma figura. Quando ele olha para você. Você já viu que por toda a Bíblia, Deus sempre deu as estruturas, as dimensões, as cores, o que usar. Por quê? Porque ele é mandão? Não. Porque ele é perfeito. E ele quer que toda obra que proceda dele seja perfeita. Por isso que Deus, muitas das vezes, é tão exigente com você. Por isso que, muitas das vezes, Deus vai colocar pessoas no seu lado que simplesmente vai apertar a tua vida para que você possa se moldar naquilo perfeito que Deus quer. Quantas vezes nós achamos que a nossa vida está assim à deriva às circunstâncias? Não, querido. Talvez você esteja sendo apertado de alguma forma para moldar o seu caráter, moldar a sua visão, trabalhar a tua vida, porque o projeto que Deus tem em mente é perfeito. Vocês já leram com detalhes quando Deus dá a planta do tabernáculo? Que coisa linda! Quando Ele dá a planta do templo, quando Ele dá as dimensões da arca, o projeto de Deus é perfeito, querido. E diz que você é obra das mãos de Deus. Então, o que Deus quer fazer com você é algo chamado perfeição, querido. O Salmo 100, o verso de número 3. Reconheça que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele nos fez. Ele está a cada dia, querido, num processo de fazer com que a gente cresça, desenvolva e que vá em direção, querido, ao nosso destino. A pastora está anotando aí, Isaías 64, 8, Salmo 103. Nós não estamos terminados, nós não estamos acabados, querido. Há áreas na tua vida que Deus quer tocar. Há áreas da tua vida que Deus quer lapidar. Nós estávamos vendo um documentário esses dias lá, a Gisele estava fascinada, e tem sido uma experiência emocionante assistir televisão do lado da Gisele, gente. Vocês não imaginam o quanto. Olha, você tem que estar preparado, né? Que de repente, quando passa aquela cena assim emocionante, você se emociona junto com a cena. E estou brincando com a pastora. Ela estava vendo a fabricação de rubi. Então, um camarada que ele é especialista na lapidação de rubi, no preparo da pedra, a temperatura exata que a pedra tem que atingir. E, de repente, ele brinca com os caras e fala aqui, ó, perdi as pedras todinha. Foi assim, não foi? Aí, de repente, ele abre as pedras que ele tinha lapidado de rubi, valiosíssimas. Por quê? Porque ele trabalhou aquela pedra. Ele sabia que temperatura a pedra tinha que atingir. Como, em que ponto tem que segurar a pedra para fazer a lapidação? Deus sabe qual a temperatura, querido, que você tem que chegar. Ele sabe qual a aresta que tem que cortar da nossa vida. Mas muitas das vezes nós não queremos permitir isso. E nós temos os nossos conceitos pessoais. Somente aqueles que se dispõem a alcançar o destino preferível de Deus, querido, tem coragem de atravessar algumas encruzilhadas da vida. Escolher não é uma coisa fácil. Decidir não é uma coisa simples. Esse texto de Gênesis 32, se você olhar um pouquinho antes na história, o verso de número 22, olha o que, que Jacó faz antes de atravessar aquele vale. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou o quê? Suas duas mulheres, suas duas servas. Jovens, não pergunta porque ele tinha duas mulheres, ele não tinha muito juízo, não. Suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. E veio um homem que pôs a lutar com ele até o amanhecer. O que, que Jacó fez? Ele pegou as coisas que eram preciosas para ele e fez passar para o outro lado. Passou os seus bens, passou sua família, colocou em segurança. E agora, sozinho, ele vai lutar com aquele homem. Sabe o que fala disso, querido? De escolhas. Vale, solidão, ser marcado a ponto de mancar. O verso 24 diz que ele lutou até o amanhecer. Ele passou uma noite inteira lutando. Quantas vezes nós estamos desistindo no meio do caminho, querido? Porque doeu? Porque não tive mais força? Cheguei ao meu limite? Semana passada, pastor Lécio ministrando, lembra a palavra dele? Acho que nunca mais ninguém vai esquecer aquela palavra. Mas aquela mulher, ela buscou por aquela moeda até achar. Até encontrar. Quantas vezes Deus colocou um projeto na nossa vida e nós estamos encerrando as coisas no meio do caminho? Nós estamos desistindo. Porque ficamos sozinhos, porque é doído a solidão, ninguém me ama, ninguém me quer. Ai de mim. Não sou entendido. Sou um solitário. Jacó ficou sozinho. Nossas marcas nos conduzem a cada dia, querido, ao nosso destino. Eu vejo positivo. Algumas feridas, muitas das vezes. Alguns nãos que nós recebemos. Algumas coisas que nós somos privados de fazer. Eu vejo isso como Deus nos preservando, muitas das vezes, para as coisas maiores. Agora, o verso 26. Olha, eu gosto desse verso. Então o homem diz: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhes respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Não te deixarei ir. Sabe o que fala isso, querido? Perseverança. O cansaço, querido, não pode fazer você desistir. O cansaço não pode fazer você desistir. Há muitas coisas sendo paradas no reino de Deus, à nossa volta, porque pessoas têm cansado. Pessoas estão desfalecendo. Você tem destino, querido. Não abra mão de ser abençoado. Não desista de ser abençoado. É no esforço, é na perseverança que vai romper as cadeias, que vai quebrar as situações. Bênção é igual vitória. E vitória é libertação. Às vezes nós queremos ser libertos de certas coisas, mas a única coisa que nós precisamos é perseverar. Não abrir mão, não arredar. Ele fala claramente: não te deixarei ir. Quantas vezes as pessoas estão nos tirando do propósito de Deus? Quantas vezes o nosso emocional está sendo manipulado e as pessoas estão conseguindo nos tirar do propósito de Deus, do nosso destino, atrofiando a nossa vida? Ah, Deus é fiel. Deus sempre foi fiel, sempre será fiel. Agora eu quero saber se você tem um compromisso com o teu destino e com o projeto que Deus tem para a tua vida. Deus não vai falhar. Agora, eu não tenho muita certeza se você vai falhar ou não. Você não muda, querido, ao alcançar o seu destino. Mas você é mudado para alcançar o teu destino. Não é alcançar o teu destino que vai te mudar. Mas você é mudado para alcançar o teu destino. A mudança vem antes de você alcançar o teu alvo. A mudança ocorre antes para que você possa alcançar o que Deus tem para você. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer. Não tenha medo se alguém, se você mudou o teu conceito, falou: ah, antes eu pensava assim, agora estou pensando assim. Esse verso 27. O homem que lhe perguntou: qual é o seu nome? Falou: eu sou Jacó. Se Deus te pergunta hoje: qual é o seu nome? Você acha que Deus, que conhece todas as coisas, não sabe quem você é? Eu poderia fazer um trocadilho com essa pergunta. Qual é o seu nome? Eu posso perguntar: quem você é? Quem você é? Você é alguém que Deus tem trabalhado? Você é alguém que tem correspondido à expectativa do coração de Deus? Você é alguém que verdadeiramente tem uma identidade, que é uma identidade escrita realmente pela vontade de Deus? Quando ele falou que ele era Jacó, ele não era aquilo que era o projeto de Deus. Ele era aquilo que era o projeto do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Quem interpretou que Jacó era usurpador e ladrão Foi os familiares dele, as pessoas que estavam à volta dele, não Deus. Deus falou, eu tenho um outro nome para você. Eu tenho um outro propósito para a tua vida. Eu tenho um destino diferente do que esse que você está falando que você é. Quantas vezes nós estamos tentando apresentar o que nós somos e não o que Deus quer que a gente seja, querido? Aí aquele anjo vira para ele e fala assim, sendo já, verso 28, coloca para mim. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Quantas vezes nós estamos vivendo um passado, uma identidade que nos deram, e aquilo que Cristo fez em nossa vida não está nos projetando para aquilo que Deus quer que você seja. Eu vivo os meus costumes, as minhas dependências, eu vivo os meus egoísmos, eu vivo a minha maneira de ser. Não, eu sou crente moderno, pastor. Cuidado, querido. Seria muito bom que você fosse um crente segundo a palavra de Deus, segundo o desejo do coração de Deus. Mas o que, que esse anjo faz ali? O que, que esse homem que é uma teofania de Jesus, é a manifestação de Jesus ali, o que, que ele faz? Ele troca a identidade. E a identidade dele aponta para um novo destino. Quando você aceitou Jesus como Senhor, como seu Salvador, quando você saiu do reino das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor, você ganhou uma nova cidadania, você ganhou uma nova identidade. Já não é mais aqueles costumes do passado. No passado, quando você tinha problema, você buscava os recursos que você tinha no passado. Agora, quando vem desafios, quando vem situações, você tem que buscar os recursos do reino de Deus. E Deus te deu tudo o que você precisa para ser mais do que vencedor. É você que decide, querido. Você não vai culpar teu pastor, você não vai culpar o país que você mora, você não vai culpar os teus pais, você não vai culpar teu marido, tua esposa, teus filhos. Não. Cada ser humano é responsável por si. Sou eu que faço as minhas escolhas. Sou eu que decido. Sou eu que escolho lutar até amanhecer para ter a bênção. Ou desistir de procurar. Uma coisa eu sei, querido. Deus nunca vai desistir de você. Deus não desiste. Ele não abre mão. Ele diz lá, ninguém pode tirar vocês da minha mão. A não ser você mesmo. Aí o pastor Salomão deu uma tremida agora. A não ser você mesmo. O que, que você está escolhendo? Sabe onde você vai chegar? Exatamente aonde você está escolhendo. Ou você segue os seus próprios sentimentos, ou você deixa Deus fazer com que você seja essa nova identidade que Jesus morreu para que você fosse. Você pode continuar com seus velhos hábitos, você vai chegar onde teus velhos hábitos vão te impulsionar. Ou você pode realmente ser um Israel de Deus. Jacó virou para ele assim e falou, eu sou Jacó. E ele falou, não, você não é Jacó. Você é Israel. Você é Israel de Deus. Como que você está se vendo quando alguém pergunta quem você é? Você olha para o seu velho costume, sua velha roupagem, suas velhas tradições. O nome mudado pelo esforço. Uou! Como é que é? Sim. Foi porque ele lutou até o amanhecer. E o anjo deixa ali que porque você fez isso, você agora é Israel. Você não tem que ser o que suas amigas dizem, o que seus amigos dizem, o que as pessoas dizem. Prevaleça para o seu destino, querido. Prevaleça para o novo tempo que Deus tem para vocês. Abrace os recursos que Deus te deu para você ser exatamente o que Deus te chamou. Ah, pastor, quando eu chegar lá eu vou mudar. Não, querido. Você não muda quando você chega no seu destino. Você muda para chegar no seu destino. Para chegar onde Deus quer. Essa palavra destino, ela é tão distorcida, tão empobrecida. Mas quando eu falo em destino, Eu falo de escolhas. Eu falo de decisões. Eu falo de recursos. Eu falo daquilo que foi conquistado para que eu pudesse ser mais do que vencedor, querido. Eu sou de Deus. Eu sou de Cristo. Eu pertenço a uma geração eleita. Eu pertenço a um sacerdócio real. Eu faço parte de uma nação santa. Eu faço parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu faço parte de algum povo que foi lavado, foi redimido pelo sangue de Jesus por causa do propósito de Deus, por causa do projeto dele. Eu não estou predestinado. Eu estou com um destino conquistado. Eu estou com decisões dentro do meu coração para chegar. Paulo fala assim, olha, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Quem trata com o meu pecado chama-se sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quantas vezes, querido, você está querendo resolver os seus problemas sozinhos? Quantas vezes está querendo vencer hábitos? Assuma sua nova identidade. Assuma que você é uma nova criatura, que você tem um novo nome, que você tem algo novo dentro de você. Será que você está pronto, querido, para o encontro com Deus que vai mudar o teu nome? Que vai mudar suas estruturas? Que vai mudar os seus conceitos? Nessa manhã eu estou falando, conquiste. Conquiste o que Deus diz que você é. Lute por aquilo que Deus diz que você é. Quantas vezes nós queremos agradar amigos? Quantas vezes queremos fazer concessões para não ficar mal? E aqueles que te chamam para uma mesa, aqueles que te chamam para uma rodada de cerveja, aqueles que te chamam para as coisas do mundo, eles não estão preocupados com o teu destino. Eles estão preocupados, sim, que você seja igual a eles. Você foi chamado para ser luz, querido. Você foi chamado para fazer diferente. Não se envergonhe de ser chamado cristão. Não se chame de ser chamado servo do Senhor Jesus Cristo. Não se envergonhe. As terminologias aí, elas se confundem demais. Mas você precisa ser o que Deus diz que você é. Você vai ter sempre situações te puxando, querido. Cada dia da tua vida, cada amanhecer, é um dia de luta para você prevalecer e permanecer na sua identidade. Deus chamou você para ser vencedor. Amém. Vitorioso. Vamos nos desvencilhar, como Hebreus diz, pesos e pecados. Que tenazmente, essa palavra quer dizer, ali todo dia vai estar tentando te cercar. Há determinadas coisas que não são pecados, mas são pesos. Que te atrofia, que impede de você ser livre, que impede a tua liberdade, que impede de você testemunhar do reino e frutificar para a glória de Deus, querido. Muito simples essa palavra, não é? Bem simples. Agora, você é que decide aonde você quer chegar. Você vai chegar exatamente no lugar que você está decidindo. E a oportunidade é te dada a cada dia. Talvez a tua esposa falou para você nessa manhã ou durante a semana, você precisa mudar. A minha falou duas vezes comigo essa semana. E olha, gente, quando ela fala, não é brincadeira, não. Agora, o pior é quando você fala para elas que elas têm que mudar, né? Aí começou a Terceira Guerra Mundial. E agora algumas irmãs ficaram sérias, né? Deus te ama, querido. Deus te ama. O projeto de Deus para a tua vida é lindo. Ele tem pensamentos bons. A Cláudia já está numa conversa de sobrancelha lá com o Tom. Vocês perguntam essa história da conversa de sobrancelha. Eu queria que você gravasse uma coisa, entre várias que eu falei hoje. Você não vai mudar quando alcançar o teu destino. Mas você muda para alcançar o teu destino. A mudança vem antes, cara. A mudança vem antes. Então permita que o olheiro termine a obra de você, querido. Talvez ele vai ter que desmanchar tudo para começar tudo de novo. Eu vi isso várias vezes na olaria. Talvez ele... valores que ali você está olhando, uau, está ficando bonito, mas isso eu não quero que desmanche. Ele tem que desmanchar tudo para começar aquilo que ele quer de perfeito, querido. Agora, se você lutar até amanhecer, se você tiver perseverança, pode ter certeza, querido. O novo nome é lhe dado. O novo destino é escrito. Você pode mudar o curso da tua vida. Você pode. E mais, querido, você deve. Às vezes, um problema, uma dificuldade, ela nos aproxima de Deus porque Deus é bom. Mas Deus não quer somente resolver a tua dificuldade. Ele quer transformar a tua vida. A dificuldade só te aproximou de Deus. Porque Deus é bom e você sabe que Deus é bom e tem solução. Às vezes é um problema que você está atravessando no casamento, muitas das vezes é um problema de enfermidade, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema de uma decepção. Vai te aproximar de Deus e a tua reação de se aproximar de Deus vai ser natural, porque você sabe que Deus é bom. Aí quando Deus resolve, o que acontece? Ele quer moldar a tua vida. O problema foi uma circunstância que te trouxe até Deus. Mas Deus quer ir além do que resolveu o teu problema. Ele quer resolver a tua vida. Ele quer tocar na tua vida. Ah, pastor, eu sou assim. Deus pode mudar. Jacó também era assim. Jacó era exatamente como você é. Teimoso. Mas ele pode mudar, querido. Tudo bem que você vai ficar menos teimoso. Mas ele pode te mudar. Amém, queridos? Vamos ficar de perto.